Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia. Graça e paz. Quem estava aqui domingo de manhã? Pronto. Quem nunca me viu? Tô aqui, ó. Só olhar direitinho. Nós estamos muito felizes porque nós tivemos ontem aqui na nossa igreja um treinamento. E a vontade que eu tinha era de entrar dançando ali, pulando. Falei, mas tem um bocado de gente que nunca me viu, então vai ficar meio estranho aqui, né? Mas, gente, é muito legal. E não é só legal. A gente recebe um up para trabalhar, para ser participante desse reino que é maravilhoso. É algo fora do normal. Assim, quem nunca participou não sabe o que é um treinamento de liderança. E é para todo mundo, né? Você que é CEO do lar também pode até fazer um curso desse aí, é muito bom, né? Muito legal mesmo. Nós estamos falando aí de soberania de Deus nas regiões celestiais. No domingo passado, nós nos concentramos em aprender um pouco o que é as regiões celestiais, aonde elas estão, como elas funcionam, quem está lá, quais são as esferas, e a gente aprendeu, né, que a Bíblia fala de três céus, né, esse céu aqui que a gente tem atmosférico, o céu onde está o firmamento, e o terceiro céu, aonde Paulo fez uma visitinha, né, e aí nos proporcionou saber algumas coisas através dos relatos, né, dele, do que ele viu lá, né? Outro dia nós estávamos conversando aqui com o pastor Marcos, na reunião de pastores, e ele disse assim, imagine Paulo e João também, se eles pudessem ter um celular com a câmera, né, que a gente tem, que a gente costuma fazer selfie em todo lugar, no céu, querendo filmar tudo para mostrar para todo mundo e mandar vídeos do que ele estava vendo. Não tinha isso, então ele teve que escrever, ele escreveu aquilo que ele estava vendo, e são coisas lindas e maravilhosas, e algumas delas estão relatadas na palavra, e a gente viu isso, e é algo que nos enche de esperança, é o céu. Essa igreja aqui só existe porque existe o céu. Se não existe céu, é vã a nossa fé, a nossa esperança é vã. E nós estamos aqui porque nós temos essa esperança, amém? Então nós nos apegamos a isso, essa igreja se apegou ao que está por vir, e se apegou também àquele que já veio, que é Jesus Cristo. E nós cantamos aqui que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, só que tem pessoas que não enxergam. Quem é o melhor de Deus? Jesus Cristo. Ele já está aqui, Ele já está em nós. Agora, para você ver, com os olhos da fé, você precisa ver Ele nas regiões celestiais, né? Mas hoje eu quero me atentar um pouco sobre o que é soberania de Deus. Nós vamos mergulhar num texto que fala muito sobre soberania incontestável de Deus. Mas o que é soberania? Soberania é o seu poder, domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo desse poder, que é poder de Deus. E nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos e os seus projetos. Absolutamente nada. Deus é o soberano, Deus é o rei, Deus é a autoridade suprema sobre tudo que existe e sobre tudo que acontece. Aleluia! Ele criou tudo de acordo com a sua vontade, fez planos que não podem ser desfeitos, não podem ser frustrados, e como soberano, Ele estabelece as leis do nosso mundo e Ele garante a aplicação da sua justiça. Ele também é o único que tem poder para perdoar e interferir no mundo como, quando Ele quer. Tem um texto, e eu quero colocar esse texto para vocês, eu fiquei devendo isso, e eu prometi que faria, e farei de forma rápida, porque faz parte aqui do meu desenvolvimento de ensino, para que a gente possa prosseguir, e para que vocês possam entender um pouco sobre essa soberania incontestável de Deus. O texto está em Efésios 1, de 4 a 6, e nessa versão que está colocada aí, se você quiser acompanhar, abre, mas vai aparecer aí para você em casa, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Diga comigo, antes da criação do mundo. Em amor, Ele nos predestinou, ou seja, tinha um destino prévio, antecipado, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Filho do seu amor. Aleluia! Se eu colocar numa tradução, na linguagem de hoje, você vai ler comigo e você vai entender exatamente o que aconteceu aí. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, antes de fundar o mundo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade, a sua soberania imposta. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Somos predestinados a escolher. Pela sua soberania, Deus nos deu o privilégio de escolher Jesus Cristo, porque Ele já nos escolheu. E qual é a receita para isso? João 3,16. Vamos todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Deus está nos mostrando o meio. Qual é o meio? Crer. E qual é o caminho? Jesus. Jesus. A Bíblia diz que Deus é soberano e que nós temos a liberdade de escolher. Chamamos isso de livre-arbítrio, não é o meu tema aqui. É a capacidade que nós, seres humanos, temos de tomar nossas decisões. Nós não somos robôs, não somos fantoches. E a gente faz, sim, escolhas. As nossas escolhas, elas são tão importantes, elas trazem consequências reais para as nossas vidas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsabilizados pelas nossas ações. No entanto, Deus, Ele já sabe tudo o que vai acontecer. E aí, Ele promove os seus planos. Ele sabe, inclusive, das suas escolhas. Existe muito debate como é que Deus, soberano, como é que nós temos a capacidade de fazer escolhas reais, sem sermos obrigados, entre aspas, por Deus, para escolher o que Ele quer que nós façamos. Ao mesmo tempo que somos responsáveis pelos nossos atos, Deus continua soberano sobre tudo e sobre todos. Uma forma melhor da gente ver essa relação é assim: a vontade soberana de Deus é que tenhamos livre arbítrio. A vontade soberana de Deus é que a gente possa fazer escolhas. Estão comigo? Dá para entender isso? Está dificultando? Não está. Ele decidiu que seria dessa forma pela sua soberania. Deuteronômio 30, 19, está acontecendo algo aqui bem estranho. Deus interfere e ele diz para Moisés: Moisés, desce lá, desce no meio do povo, que o povo está perdido, e diga para eles que eles têm escolha. Agora, escolham viver. E aí no versículo 19 ele deixa bem claro: os céus e a terra tomem hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Se você lê esse texto a partir do versículo 15 até o versículo 28, se eu não me engano, você vai ver que a proposta de Deus sempre é mostrar a saída, mostrar o caminho. Mas Deus é amor, e Ele diz o seguinte: escolham viver. Por favor, Moisés, digam ao povo que escolham viver. É isso que nós fazemos aqui, é isso que se é pregado deste púlpito. Irmãos, escolham a vida, escolham viver, escolham estar submissos aos mandamentos do Senhor, para que vivas. É isso. Ou seja, Deus é soberano porque Ele concede o privilégio de escolher o que podemos escolher e as consequências daquilo que nós escolhemos. Entendeu isso? Ele é soberano. Ele nos concede privilégio de escolher. O privilégio de escolher o que nós queremos e as consequências também do que nós escolhemos. Se é para o bem ou se é para o mal. Deus, Ele tem todo poder e direito de ajustar as situações de acordo com as suas escolhas, as nossas escolhas, de acordo com os seus objetivos e os seus planos. Está claro isso? Agora, Deus não se alegra com a injustiça, Deus não se alegra com o sofrimento, Ele ama cada pessoa, Ele quer o bem de cada pessoa. Agora, tem um questionamento que nós fazemos todo o tempo, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Se Deus é soberano, se Deus quer o melhor para nós, por que Ele permite o sofrimento? Deus causa o sofrimento? A Bíblia diz que Deus estabeleceu regras para obedecermos. E desobedecer essas regras causa sofrimento. Mas também existem pessoas inocentes que sofrem injustamente. E isso é vontade de Deus? No livro de Jó, temos o exemplo de um homem que sofreu injustamente. Agora, vale lembrar também que o sofrimento foi causado por Satanás. Todo sofrimento. E não por Deus. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Para provar que Jó era realmente um homem bom, um homem fiel, Deus permitiu que Satanás o afligisse, pela sua soberania. Em Jó 1,12, O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, Satanás. Apenas não encoste um dedo nele, para que ele não morra. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás estava na região celestial. Lembra que nós falamos sobre isso aqui? Deus vai mostrar e nos mostra, mostrou para ele e nos mostra através deste acontecimento, que ele pode usar as ações e os desejos dos seus inimigos para cumprir a sua vontade. Podemos não entender por que Deus permite tanto sofrimento no mundo, mas podemos ter a confiança de que Ele está no controle e que Ele vai restaurar tudo e, ao mesmo tempo, nos dá o privilégio de tomar decisões relevantes que nos tornam participantes da Sua vontade, mesmo em situações difíceis. Logo no início do livro de Jó, Jó é apresentado como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e quem disse isso foi o próprio Deus. Jó não só levava a sua vida com Deus a sério, como também levava a sério o relacionamento dos seus filhos com Deus. Está escrito que ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus, conforme o número dos seus filhos. E Jó tinha quantos filhos? 10 filhos. Para incentivar a galera aí, viu, pastor Marco? Pastor Marco disse que pode fazer à vontade, né, Ju, Ana Lu? Então, 10 filhos. E ele, por pensar que algum dos filhos tivesse cometido um pecado contra Deus, ele fazia isso todos os dias. Está lá em Jó 1, versículo 5. Não vamos ler tudo, porque não dá tempo. Mas chegou um dia que, por conta de um diálogo na região celestial, a vida e a sorte de Jó mudaria completamente. Completamente. Disse então o Senhor a Satanás, em Jó 1, versículo 8: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus levanta uma questão diante de Satanás e chama a atenção de Satanás para o seu servo Jó. E eu quero abrir um parênteses aqui, e eu quero dizer para vocês, que quem apostou a vida e a integridade de Jó diante de Satanás foi Deus. Agora, se Deus fizer uma aposta comigo ou com você, para que a gente possa provar a nossa integridade diante dos principados e das potestades, e essa não era uma potestade qualquer, estamos falando de Satanás, como é que você se portaria? Se Deus aposta a sua vida com Satanás, pense agora, isso é pesado. Eu já pensei, eu já chorei sobre isso, e eu já me senti culpado, eu já me coloquei no pó, como se eu não fosse suficiente para poder conseguir agradar o meu Deus, e pedir perdão, e pedir pelas misericórdias do Senhor, que nunca eu pudesse fazer parte de uma aposta desta. Fecho parênteses. A resposta irônica de Satanás diante dessa aposta foi o seguinte, no versículo 9, no próximo versículo, você que está acompanhando aí pela Bíblia, Jó 1:9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Será que Jó serve ao Senhor inutilmente, à toa? É por acaso, Deus? É isso que ele está dizendo, em outras palavras. E aí eu não preciso colocar minhas palavras, que Satanás continua falando nos próximos dois versículos a respeito dele. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados pela terra. Agora, estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Com certeza, ele te amaldiçoará na tua face. Uma palavra mais dura de Satanás, ele vai te amaldiçoar na tua cara. O que Satanás está querendo dizer aqui é que é impossível qualquer ser humano servir a Deus se Deus não o acumular de bênçãos e riquezas, de saúde, de paz, de sonhos. Satanás acusou Jó de ser um aproveitador, um interesseiro. Segundo ele, no momento em que Deus o abandonasse, Jó também abandonaria Deus. Daí para frente nós já sabemos a história. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, tirando-lhe os seus 10 filhos, morreram num terrível acidente. Começa então a perder os seus bens. Você pode ler, leia o livro de Jó, é considerado como um livro poético, mas também é um livro que engrandece a soberania de Deus. Todos os seus bens, ele perdeu absolutamente tudo, era o homem mais rico e piedoso da face da terra naqueles tempos. E por fim, a sua saúde. A única coisa que Deus vetou era a sua vida, que Satanás não poderia tocar, ou seja, não poderia levar Jó à morte. Jó contraiu uma doença que lhe encheu de feridas, dos pés à cabeça. Vai lá para o capítulo 2, versículo 7. Diz a palavra de Deus que a carne fedia, estava apodrecendo em vida. Esse homem que se raspava com cacos de telha, com pedras, para poder amenizar a sua dor. Aí, diante dessa situação, nos próximos versículos, a esposa dá o seguinte conselho para ele: ô, meu marido, ô Jó, você vai continuar nessa miséria, nesse estado? Amaldiçoa logo esse seu Deus aí e morre. E ele então responde para sua esposa: você está doida? Tem muito marido que já responde, né? Sem estar doente desse jeito, já chama uma mulher de doida, né? Imagina nessa situação aí, né? Sua doida! Não parou para pensar que nós temos recebido o bem de Deus e também não receberíamos também o mal? Olha o nível de entendimento desse homem. Não é da vontade dele isso. Bem, foi aí então que 3 amigos dele ficaram sabendo do seu sofrimento, vou adiantar um pouco, e vieram ao seu encontro para condoer-se com ele, para consolá-lo, né? Eles se chamavam, você vai ver isso lá a partir do versículo 11, Elifaz, Bildade e Zofar. Olha aí, 3 nomes bonitos para você colocar nos filhos aí, viu? Posteriormente, lá no capítulo 32, entra um outro amigo chamado Eliú, o mais novo de todos e também o mais arrogante de todos os amigos de Jó, cheio de palavras bonitas e abençoadas, mas ele era o mais arrogante de todos. Os amigos ficaram 7 dias ao lado de Jó, em silêncio absoluto, apenas vendo a sua dor, a sua tristeza intensa. Não é isso que acontece com você? Não é isso que acontece comigo? Tem amigos que ficam assistindo o nosso sofrimento em silêncio, e ficam observando para tentar pegar em nós o motivo pelo qual nós estamos sofrendo. Está cheio assim de gente assim. E a gente tem que se desviar dessas pessoas, até doente, quando o cara chega, a gente tem que, né, tentar pular da cama para sair fora desses caras. Porque são pessoas tóxicas, que ao invés de nos ajudar, elas acabam nos jogando para a cova. Eu não te disse, eu não estou te falando, está vendo? Olha lá, eu falei para você, eu te dei o conselho, por que você não fez isso, por que não fez aquilo? Está vendo? Olha, está... Por quê? São os porquês. Mas eles ficam em silêncio, olhando para a gente. Antes tivesse ficado assim, porque daí para frente eles começam a levantar acusações, e eles fazem isso com questionamentos relativos à sua dor. Você está sofrendo porque você cometeu um tipo de pecado, e só você sabe que pecado é esse. Tem igrejas fazendo isso, gente. Diz que se você está em sofrimento, que você não consegue prosperar na vida, é porque você está em pecado. Então todos nós estamos condenados, porque todos nós somos pecadores. De um lado, Jó tentando entender o sofrimento, ele não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Ele buscava em si algo, ou algum pecado não confessado, mas ele não conseguia encontrar. Todos os dias ele fazia sacrifício ao Senhor. Do outro lado estavam seus amigos, acusando de não ser sincero, honesto, porque com certeza ele havia cometido algum pecado. O tempo todo eles estavam exaltando a Deus. Leia o livro. Eles exaltam a Deus e eles acusam Jó. Mas ele insiste em defender a sua inocência. E Jó estava certo, ele não tinha cometido nenhum pecado específico. E aí a discussão começou a se tornar cada vez mais cruel. Foi aí então que se levantou esse Eliú, lá no capítulo 32, e ele de imediato saiu distribuindo pancada em todos. Eliú, diferente dos outros que ficaram em silêncio, ou só observando para pegar o seu amigo em algum erro específico, esse já chegou dando pancada em todo mundo, e ele acusa os demais de ignorância, apesar da idade deles, eles eram mais velhos que ele, e ele se volta contra Jó, repreende, e ele começa com um discurso, e ele começa a defender a honra de Deus, e acusar a integridade de Jó, e ele ainda enche o seu coração de razões, lá no capítulo 33, minhas razões provam a sinceridade no meu coração, os meus lábios estão falando do puro saber. Não é isso que nós estamos vendo acontecendo na nossa sociedade hoje? São padrões impostos por pessoas, sem conhecimento de causa, sem conhecimento da palavra, que querem impor sobre a igreja, que querem impor sobre a família, que querem impor sobre os nossos filhos o que é certo, no ponto de vista deles. E essas pessoas são um perigo para nós, e muitos estão caindo nessa lábia. De repente um redemoinho revira não só o pó do chão, e aí a realidade de cada um deles. Então Deus se apresenta no meio desse redemoinho, e aí ele responde os questionamentos de Jó. E aí, depois de ter tratado com Jó, Deus repreende esses amigos, e eles ficam com cara de batata cozida. Agora observe isso: Jó, um homem temente a Deus, íntegro em seu viver, Deus permite que Satanás toque nele e lhe traga flagelo em várias áreas da sua vida. Quando ele questiona a Deus por conta do seu sofrimento, seus amigos vêm ao seu encontro para consolá-lo e só trazem mais dor ao seu coração, com acusações infundadas. E isso faz com que Jó questione mais ainda a Deus. Mais ainda. Sabe, com aquela justificativa que é Deus, que está na palavra. Tem muita gente assim, que utiliza a palavra de Deus para justificar as suas ações erradas. Ah, foi Deus que falou comigo, foi Deus que mandou, foi Deus que revelou, eu tive um sonho e alguém falou comigo, o pastor tal falou comigo, o seminarista não sei da... Não, seminarista não, desculpa aí seminarista, vou dar um incentivo para vocês. O seminarista disse que não é assim que a gente tem que fazer. Legal, né? Consertei. Preste atenção, o que pode acontecer quando nós questionamos a Deus? Preste atenção, e agora é forte. Deus, de repente, aparece, e em vez de respostas a Jó, ele fala assim com Jó, lá no capítulo 38, versículo 3, Jó, cinge os teus lombos, como homem, e pergunta-te-ei, e tu me ensinarás. Se você ler esse capítulo 3, você vai ver quais são os apertos e as respostas que Deus dá para Jó. Deus lhe manda apertar os cintos, porque ele iria bombardear com os seus questionamentos. Você sabe o que é apertar os cintos? Apertar os cintos, né, cingir os lombos, né, apertar os cintos nessa época, era muito utilizado para os soldados, os guerreiros da época, e também para os trabalhadores do campo. Então eles usavam uma veste longa, e para ter mobilidade para ajoelhar, para correr, para trabalhar, eles levantavam essa parte dessa veste e cingiam, eles apertavam o cinto aqui em cima para que eles pudessem ter mobilidade para correr, para fugir. O que será que Deus quis dizer para Jó? Jó, cinge os lombos, como homem, que agora você está lascado. O que pode acontecer quando a gente questiona a Deus? Quando Jó admite a sua arrogância em questionar a Deus, ao invés de refrigério para o seu coração, Jó ouve Deus dizer que vai apertar mais ainda. E agora, no meio de uma tempestade, lá no capítulo 40, Deus fala assim: espera aí, Jó, não está pouco ainda? Espera aí. Ou seja, Deus não aceitou ser questionado em seus desígnios. Deus não aceita ser questionado. Presta atenção, Ele é Deus. Ele é o Deus. Por que questiona a mim, Jó? Por que questiona a mim, Paulo? Por que questiona a mim, João, Maria, José, Rafael? E essa é a lição principal que o livro de Jó nos dá. Deus não admite ser questionado em sua sabedoria. Eu quero que você abra, nós vamos ler juntos, já estou caminhando para o fim. Jó 42. Versículo 1 ao 6. Jó 42, de 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Deus, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó, e na cinza. Olhando para essa confissão de Jó, destacamos que a soberania de Deus não pode ser contestada. Não pode ser contestada. E é por isso que os planos de Deus não podem ser frustrados, como lemos aí no versículo 2. Sempre ouvimos pregadores dizendo sobre os sonhos de Deus. Isso é uma linguagem poética. É lindo falar sobre isso, eu também falo, não tem problema nenhum. Mas é um erro, porque Deus não sonha. Deus, ele tem vontade soberana. O que ele quer, ele realiza, e o que ele não quer, jamais vai existir. Ao admitir que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, Jó estava dizendo que, embora não entendesse a razão de tudo que ele estava passando, ele sabia que Deus tinha um propósito. Aliás, ele já havia entendido isso quando ele respondeu à sua esposa, lá no começo do livro. Temos recebido o bem, porque também não recebemos o mal de Deus. O que Deus determinou, do jeito que Ele determinou, é que vai acontecer. Sei que tal afirmação soa dura demais aos ouvidos que se acostumaram a ouvir que Deus nos faz andar sobre as águas, que Deus não vai nos deixar sofrer, e outras coisas assim. Mas por que Deus nos permite passar por sofrimentos? Por que Ele permitiu Jó sofrer terrivelmente tudo isso? Afinal de contas, ninguém havia na terra semelhante a Jó. Para essas perguntas, nós encontramos muitas respostas, mas somente uma é que nos importa aqui. E ela se encontra em uma verdade, nesse texto que nós acabamos de ler. Em soberania incontestável, ao realizar seus planos, que não podem ser frustrados, ainda que sejam dolorosos para nós, Deus assim o faz e permite, para que ele se torne mais conhecido por nós, pela nossa finitude humana, a nossa incapacidade de ver quem é o nosso Criador. A conclusão que nós chegamos, depois de tudo isso, que embora ele tivesse algum conhecimento de Deus, faltava-lhe conhecer um pouco mais. Deus não é só aquilo que nós sabemos que ele é. Deus quer revelar para você infinitamente mais do que você acha que sabe. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E é por isso que eu me arrependo de não ter percebido isso antes. Conclusão: a revelação de Deus partiu dele para nós. Partiu dele para você. Em meio às lutas e sofrimentos do nosso coração, nós temos uma oportunidade singular de conhecer esse Deus que se revelou para nós ainda mais. As nossas tribulações, aflições nas mãos de Deus têm o propósito de nos trazer para mais perto dele. Para que possamos conhecê-lo de uma forma mais plena. O salmista captou bem essa verdade no Salmo 119, no versículo 71. Foi-me bom ter eu passado por provações, para que eu pudesse aprender os teus mandamentos. Foi bom para mim. Para mim foi perfeito. Não sei para você. O homem mais rico e piedoso da época sofre 5 golpes: falência, morte dos filhos, enfermidade, apoio da esposa, acusação dos amigos. Jó faz 16 perguntas para Deus. Por quê? Por quê? as perguntas que você faz e que eu faço. Por que Deus? Por que isso está acontecendo? Por que, que o Senhor não livrou? Por que, que o Senhor não me deu? Jó faz 34 queixas contra Deus. Deus, por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Por que o Senhor não secou o leite do seio da minha mãe para que eu pudesse viver essa vida amaldiçoada? Tentando se defender das acusações injustas e levianas. Mas Deus respondeu a Jó com 30 perguntas. Aliás, 70 perguntas. Todas retóricas. Sabe aquelas respostas que não tem, que não existem? Deus despejou sobre Jó toda a sua glória, a sua majestade, a sua soberania, o seu poder, a sua forma incontestável de sabedoria. Eu quero a participação de vocês nesse, os últimos versículos. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Diga, sou indigno. Como posso responder aos seus questionamentos? Sabe qual eram os questionamentos de Deus e continua sendo para nós hoje? Aonde que você estava quando eu formei você no ventre da sua mãe? Você não era um ninguém. Aonde você estava na criação do mundo? Aonde você estava? Quem colocou as coisas no seu devido lugar? Não tem resposta. Foi o que Jó está falando. Põe a minha mão sobre a minha boca. Eu falei uma vez, mas eu não tenho resposta. Sim, eu falei duas vezes, mas eu não vou dizer mais nada. Eu não vou falar mais nada. Muitas vezes questionamos a Deus pelo fato dele nos tolerar, mas isso não agrada a Deus. Ele tem tolerado você pela sua graça, por causa do seu filho, mas você não está agradando ao Deus quando ele te tolera. Ele te ama pela graça. Romanos 9:20. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que que o Senhor me fez assim? Acaso a criatura pode questionar o Criador: por que que o Senhor escolheu que eu fosse dessa forma? Não questione a Deus, submeta-se à sua vontade, aos seus planos. Apesar de todas as perdas, Jó tinha uma coisa que permaneceu intacta. Foi o quê? A sua fé. A sua fé. Então, diante de tudo que nós estamos passando, o momento que nós estamos vivendo no mundo, eu queria que você repetisse comigo esse texto. Vamos dizer em alta voz: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia!